Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro das profecias de Ezequiel. Como você que tem nos acompanhado sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia publicando os comentários dos seus 66 livros com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Inicialmente, temos registrado em nossos programas as correspondências que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através desses momentos que passamos juntos. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu registro o e-mail que o Denilson de Curitiba nos enviou lá do estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Caro amigo Itamir, ouvi sua preleção sobre o livro de Colossenses, no capítulo 2, 16 a 21, e fiquei impressionado com o esforço do professor em dignificar o quanto Cristo é maior que todo o simbolismo caracterizado nas leis de ordenança do Velho Testamento. Sim, caro amigo, todas as ordenanças seguidas de festas, sábados, comidas e bebidas, eram sombras do que havia de vir. Sem elas, o judeu não teria como reconhecer a Cristo. Isto é, Deus entre nós. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Jesus cumpriu fielmente todos aqueles rituais, desde o cordeiro até o sumo sacerdote. Eu gostei do conselho dado aos seus ouvintes, idolatrar o estudo da palavra de Deus e amar a Deus. Eu gostaria que o dileto amigo me explicasse o que significa amar a Deus. Pois amar ao próximo, todo mundo sabe, que é cumprir os 6 mandamentos da lei de Deus. Então, no que consiste amar a Deus? Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e sempre é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos tem feito seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e porque Ele quer abençoar todo o seu povo, Ele nos usa como seus instrumentos. Por isso oramos dando graças a Deus. Quanto a amar a Deus, conforme eu lhe respondi por e-mail, a Bíblia é muito prática. Dizer que amamos a Deus é fácil, é só uma declaração. Porém, o desafio é nos tornarmos práticos. Provamos que amamos a Deus quando amamos os nossos irmãos e os nossos semelhantes. Lembre-se do caso do bom samaritano. Quem é que amava a Deus? O levita? O sacerdote? Ou o samaritano? Certamente, o samaritano demonstrou o amor a Deus servindo aquele necessitado. Portanto, amar a Deus é amar a todos quantos foram criados à sua imagem e semelhança. E diante disso, eu oro por mim e por cada um de vocês, meus queridos ouvintes, e por você, para que o nosso amor a Deus se torne prático para a glória de Deus. E é exatamente isso que quero fazer agora. Eu quero orar. E para esse momento, eu o convido e convido a todos que estão me ouvindo nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por tua ação bondosa sobre todo o teu povo. Obrigado porque tu tens abençoado e fortalecido a fé do Denilson, que ele, todos nós, possamos expressar o nosso amor ao Senhor, amando também, corretamente, os nossos semelhantes. Obrigado porque tu nos usa como teus instrumentos para a edificação dos teus filhos e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Conceda no Senhor que através do programa de hoje muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados na sua jornada contigo. Senhor, mesmo sem merecermos nada da Tua parte, por causa dos nossos muitos pecados, nós te pedimos perdão e te pedimos que o Senhor ouça a nossa oração, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é refletir sobre o texto de Ezequiel 10:1 até 11:25. Isto é, a totalidade do capítulo 10 e a totalidade do capítulo 11. Nesses dois capítulos encontramos a segunda parte daquela impressionante visão que está sendo relatada desde o capítulo 8, conforme nós vimos no programa passado. Nessa visão espetacular, Ezequiel foi levado por Deus da Babilônia para Jerusalém, para ver as atrocidades e as abominações que os judeus faziam, inclusive no templo, que era dedicado à sua adoração. Não respeitando e desprezando completamente o Senhor, os judeus estavam cultuando outros deuses, na verdade, ídolos mortos. Essa visão ocorreu quando Ezequiel estava em sua casa junto com os anciãos judeus, que normalmente se reuniam com o profeta para ouvirem e receberem as palavras vindas do Senhor. Conforme estudamos nos capítulos 8 e 9, ao ser levado em visões até Jerusalém e especificamente até o templo, o profeta Ezequiel pôde contemplar as abominações e os pecados ocultos que os mais diversos grupos dos judeus praticavam escondidos, supondo que Deus não o levaria em conta ou então que Deus não os estava enxergando. Ora, dando provas de que não levavam a sério a relação com Deus e que a religiosidade que praticavam era apenas superficial e exterior, os judeus não imaginavam que Deus os observava e que todos os seus atos errados eram e seriam punidos por Deus. O que constataremos nesse capítulo, nesse trecho da palavra de Deus, dos capítulos 10 e 11, é que esse castigo, esse juízo do Senhor, seria e já estava sendo derramado sobre o povo em medidas, em etapas, na verdade. Porque o Senhor mesmo entendia que dessa maneira seria conveniente. Deus é soberano e sabe como desenvolver os seus planos. Podemos estar seguros disso, querido amigo. E podemos também ter certeza de que Ele quer o nosso bem e não a nossa destruição. Por isso, o título para essa reflexão dos capítulos 10 e 11 de Ezequiel é Etapas do Julgamento Divino. Etapas do Julgamento Divino. Vamos introduzir esse texto mencionando o seguinte. Todo o capítulo 10, no seu relato, todo o conteúdo dele é impressionante. Sabe por quê? Porque é descrita a retirada da glória do Senhor do templo e de Jerusalém. Isso é um detalhe significativo dentro da palavra de Deus. Essa glória que representava a presença de Deus entre o seu povo estava sendo retirada por causa dos muitos pecados cometidos contra Deus. Será que os judeus se apercebiam disso? Será que eles entendiam o significado disso? Será que eles conseguiam entender o significado dessa tragédia? Infelizmente, parece-nos que as respostas a essas questões eram negativas. Mas o que eles teriam que aprender e aprenderiam no exílio é que, por suas iniquidades, eles experimentariam a separação entre eles e Deus, entre Deus e eles, Deus, o único e verdadeiro Deus. Então, o princípio que nós devemos aplicar, o princípio que os capítulos 10 e 11 nos mostram é esse. Todos devem estar advertidos de que a retirada da glória do Senhor do meio do seu povo é razão de ser do julgamento divino contra o povo iníquo e rebelde. É uma frase um pouco mais longa, mas é uma frase que sintetiza esse momento especial, específico e, infelizmente, triste do povo de Deus. Ezequiel 10 e 11, em resumo, nos dão esse princípio. Todos devem estar advertidos de que a retirada da glória do Senhor do meio do seu povo é a razão de ser do julgamento divino contra um povo iníquo e rebelde. E nós vamos encontrar aqui 5 etapas do julgamento divino através da retirada da sua glória no meio do povo. A primeira etapa do julgamento divino se vê nas ações contra esse povo rebelde. Capítulo 10, versículos 1 a 8. O simbolismo das brasas acesas significa o juízo de Deus atingindo toda a cidade. Como nós já observamos, Ezequiel fez comentários ligando essa visão às cenas anteriores junto ao rio Quebar, conforme o capítulo 1. Nossa ênfase nesse estudo, então, no estudo desse capítulo, estará nos atos de Deus e não nos detalhes da aparência da glória divina. Porém, devemos notar que Ezequiel agora identifica os 4 seres viventes como querubins. É, veja o capítulo 10, comparando com Gênesis 3, Êxodo 25, 1 Samuel 4 e outros textos. Não somente as rodas, mas os próprios querubins estavam cheios de olhos. Cada querubim tinha 4 rostos. Agora, quando comparamos a descrição aqui com a do capítulo 1, percebemos que o rosto de boi é descrito agora como o rosto de um querubim. Então, pequenas diferenças. Mas, no verso 2, esse homem vestido de linho foi instruído a tomar as brasas acesas no meio dos querubins e espalhá-las sobre a cidade. Então, essa ideia de fogo ser lançado do céu é uma representação comum do julgamento de Deus. A glória do Senhor se afastando do meio do povo era o cumprimento da sua promessa feita a Salomão quando da consagração do templo, lá em 1 Reis, capítulo 9. Eu até gostaria de estimulá-lo a ler esse capítulo, porque quando Salomão ofereceu o templo a Deus, Deus disse que retiraria sua glória se o povo desobedecesse. Então, passou todo o tempo da monarquia e agora Deus estava cumprindo a sua promessa. A glória do Senhor foi sendo retirada gradativamente. Frustrado e irado por ter sido rejeitado pelo seu povo, Deus cumpriu a promessa de abandonar o templo caso os seus se desviassem dele. Logicamente, a frustração e a irritação de Deus não é como a nossa frustração, a nossa irritação. Deus sabia que isso ia acontecer. Ele é soberano, ele conhece, ele é onisciente. Mas certamente, seu coração estava entristecido. Mas ao invés de partir de súbito de uma só vez, a glória do Senhor foi se afastando por etapas. De sobre o querubim, no Santo dos Santos, até a porta, conforme vimos no programa passado. Da porta até os querubins, na visão de Ezequiel. Depois acompanhou os querubins até a porta oriental da casa do Senhor. E depois, então, foi para o Monte das Oliveiras, fora da cidade de Jerusalém. O juízo do Senhor não espera para ser iniciado quando Deus o decide. Veja os versículos 6 a 8. Quando Deus decide que o seu juízo será executado, assim acontece. Então, a segunda etapa do julgamento divino se vê na presença e na ação do próprio Deus. Completando essa ideia do capítulo 10, versículo 8, nos capítulos em diante, nós vamos ver exatamente isso, a ação de Deus, logicamente, algumas vezes usando outros povos, e os babilônios especificamente, mas muitas vezes Deus se coloca, ele como o ator principal, como agente principal, a ação do próprio Deus. Vamos confirmar isso agora nos versículos 9 a 17. A primeira descrição dos querubins ou seres viventes nos conduz então a esse capítulo primeiro, como nós já temos visto. A presença dos querubins indica a presença de Deus nessa condenação. E a presença do Espírito capacita a movimentação desses querubins. Então era o próprio Deus agindo para disciplinar o seu povo, para trazê-los ao arrependimento. Os querubins se levantaram da entrada do templo, levando a glória do Senhor para fora da sua casa. Essa cena representava o pior pesadelo possível para Ezequiel e para qualquer outro judeu temente a Deus. O Senhor finalmente ficou tão irado com o pecado do povo que ele se afastou do meio do povo. Deus não convive com o pecado, querido amigo. Que dia triste para aquele profeta sacerdote. Que dia triste para o povo de Deus. Querido amigo, que tenhamos consciência para não nos afastarmos de Deus e nem deixar que Ele se afaste de nós. A terceira etapa do julgamento divino se vê na retirada da glória do Senhor do templo. Capítulo 10, versículo 18 até 22. A glória foi tirada cumprindo a advertência feita anteriormente. Confirmo com você a passagem de 1 Reis 9, 6 a 9. Deus saiu do lado oriental, conforme o versículo 19, a mesma direção de onde virá quando voltar para a cidade restaurada, conforme nós estudaremos no capítulo 43, versículos 1 a 5. A glória de Deus indicava a sua presença entre o povo, e a retirada dessa glória indicava que Deus não estava mais presente com o seu povo. Pelos muitos pecados e pela constante desobediência, Deus os estava deixando. A glória de Deus vista na presença dos querubins indica o quê? A santidade de Deus. Confira comigo os versículos 20 a 22. Porque Deus é um Deus santo. Ele não pode conviver com um povo impuro, com um povo rebelde, com um povo pecador. Lembremos sempre, querido amigo, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. A quarta etapa do julgamento divino se vê na ação contra os líderes do povo. Isto é, capítulo 11, versículos 1 a 13, mostra que não há diferença de posição, de grandeza, quando Deus age contra o pecado de qualquer pessoa. Nesse capítulo, o Senhor responde à falsa confiança de alguns dos habitantes rebeldes de Jerusalém, confirmando o julgamento iminente. A arrogância dos presunçosos seria castigada. Versículos 1 a 4. O Espírito Santo, então, levou Ezequiel à porta oriental do templo, onde ele viu mais uma cena para mostrar a confusão e a maldade dos líderes de Jerusalém. Ezequiel viu, num outro compartimento do templo, mais 25 homens, entre eles alguns príncipes citados até por nome. Parece que esse grupo era mais político do que religioso. Talvez eram os líderes políticos discutindo como agir diante da ameaça babilônica. O Senhor Jesus, um dia, enfrentou um grupo assim, político e religioso, quando ele se deu por nós. Nesse caso, Ezequiel viu esses 25 homens e Deus os descreve dessa maneira. São esses os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade. São palavras do Senhor no capítulo 11, versículo 2. É claro que eles estavam agindo contra a vontade de Deus. Em relação ao verso 3, é possível interpretar essas palavras entendendo que afirmavam que não deviam construir casas em Jerusalém com uma guerra tão iminente, mas que os habitantes iam sobreviver como carne numa panela que não é queimada. Essa abordagem faz sentido no contexto, pois nos versículos seguintes, Deus diz que retiraria os rebeldes do meio da cidade e que seriam mortos pela espada fora da cidade. Independente da interpretação específica do versículo 3, podemos ver claramente que esses 25 homens, líderes citados, que estavam aconselhando uma política contra a palavra de Deus, estavam agravando ainda mais a situação de Judá, que já era péssima. O Espírito Santo, então, mandou que Ezequiel profetizasse contra essas atitudes erradas. A ordem para Ezequiel demonstrava a urgência da proclamação. Profetiza contra eles! Profetiza, ó filho do homem! Profetiza contra eles! Veja o versículo 4. A sentença do Senhor é esclarecida antes de ser executada. Versículos 5 a 12. Essas atitudes dos judeus e dos seus líderes multiplicavam o sofrimento e as mortes. Então Deus prometeu novamente que traria o julgamento contra os desobedientes. Nos versos 10 e 12, encontramos o objetivo desse castigo. E sabereis que eu sou o Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. A cidade não seria panela de proteção. Sabe por quê? Porque os rebeldes seriam entregues à espada até os confins dos limites de Jerusalém, a cidade protetora. A condenação do Senhor é imediata contra o culpado. Versículo 13. Nesse verso, Deus prometeu a sua intenção quando matou um dos príncipes de Israel, Pelatias, filho de Benaías. Pelatias era um líder do povo e caiu morto durante o juízo divino. Enquanto Deus estava falando para Ezequiel e Ezequiel estava transmitindo a mensagem, esse Pelatias caiu morto. Embora essa morte possa ser justa diante dos seus pecados, por urdir planos malvados, a morte sempre causa espanto para aqueles que amam a justiça. Ezequiel novamente clamou ao Senhor em angústia, preocupado com a possibilidade do restante do povo ser destruído. E num apelo semelhante ao que tinha feito anteriormente, parece que Ezequiel entendia que o povo seria totalmente exterminado. Querido amigo, será que isso poderia acontecer? Parece que Ezequiel, como o povo judeu em geral, entendia que o verdadeiro povo teria que ficar na terra, teria que ficar em Judá e Jerusalém. A dúvida deles era essa. Se alguns judeus fossem levados ao cativeiro e se fossem mortos os que sobrassem, Deus acabaria totalmente com a nação? Ora, Deus respondeu que não era esse o seu plano. Deus respondeu que isso não aconteceria. Deus então respondeu ao seu profeta trazendo uma mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança vemos exatamente nessa quinta etapa do julgamento divino. Nessa quinta etapa do julgamento divino, não exclui a esperança da restauração. Capítulo 11, versículos 14 a 25, concluindo as nossas reflexões. Aqui o Senhor, Ele mesmo procura fortalecer a confiança de Ezequiel e dos outros exilados. O Senhor promete-lhes a restauração que viria depois. Sabe como ele faz isso? Ele fala o seguinte: Deus reconhece os justos e a sua presença os acompanha aonde eles estiverem. Versículos 14, 15 e 16. Deus assegurou a Ezequiel que ele não abandonaria o povo durante o período do cativeiro. Sabe por quê? Porque, inclusive, para os olhos de Deus, esse era um tempo que ele descreve como um pouco de tempo. Durante aqueles 70 anos, eles poderiam ter certeza da companhia de Deus. Deus prometeu restauração e um coração novo e um espírito novo. Veja os versículos 17 a 20. Deus acrescentou essa promessa de companhia, a promessa da restauração do povo fiel depois do cativeiro, a restauração de um restante santo. Mas como é comum nas profecias sobre a volta do cativeiro, encontramos aqui até uma mistura de visões sobre a volta literal à terra prometida com vislumbres até do reino messiânico e espiritual do Novo Testamento. Deus prometeu então esse novo coração, esse novo espírito. Deus prometeu a punição dos perversos, mostrando o seu afastamento da cidade santa e proclamando suas ações através do profeta. Os perversos seriam castigados, versículo 21. Mas é digno de nota que Deus enfatizou a responsabilidade individual e não mais a nacional. Esse é um tema importante por todo o livro. Deus sabe diferenciar os justos dos injustos. Nos versos 22 e 23, temos uma última cena dessa visão. A saída da glória de Deus da cidade de Jerusalém. Sabe que visão é essa? A visão de um triste fim para um povo rebelde. Finalmente, nos versos 24 e 25, o Espírito devolveu o profeta ao seu lugar entre os cativos lá na Babilônia. Querido amigo, Ezequiel, como os outros exilados, tinha um motivo para se preocupar com o futuro de parentes e amigos em Jerusalém. Por causa do significado especial daquela cidade, tinham até mais motivo para se preocuparem com o destino da cidade do templo. A nação poderia sobreviver a essa crise? a queda de Jerusalém seria prova de Deus ter abandonado definitivamente seu povo? Essas preocupações foram respondidas nessa série fantástica de visões, nas quais Deus abriu a cortina e deixou Ezequiel ver e revelar a nós o que aconteceria à sua amada nação. Ficou evidente, então, que o justo e soberano Deus é quem controla todos os eventos, castigará os perversos, mas se manterá fiel aos seus fiéis. Espero que você esteja incluído entre os fiéis de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.